Cumprimento, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria, a todos que nos escutam pela internet, pela Rádio Agudo, pela Rádio Comunitária. Cumprimento especial às integrantes do Bolão Amizade aqui de Agudo, que nos honram com as suas visitas hoje, a Cristiane, Dona Gessi e demais, a Fabiana. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 141ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos ao espaço da apreciação das atas. Coloco em discussão a ata 20/2016. Espaço aberto para discussão. Não havendo inscrição, coloco a ata 20/2016 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, ao contrário, levantem-se. Ata 20/2016 aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora para o espaço das correspondências. Primeiramente, as correspondências expedidas. Está aberto o espaço para o pedido de leitura. Não havendo pedido, passamos ao espaço das correspondências recebidas. Está aberto o espaço para inscrição.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 192, 194, 196 e 197, 2016.
Peço ao secretário a leitura das correspondências 192, 194, 196 e 197.
Lions Clube de Agudo, convite para a posse do presidente do Lions Clube de Agudo 2016-2017. O Lions Clube de Agudo tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a cerimônia de transmissão de cargos e posse do presidente, senhor Erni Rudolfo Beig, para o ano leonístico 2016-2017. A cerimônia será na sede do Lions Clube, na Rua General Flores, 759, esquina com a Avenida Borges de Medeiros, com início às 20 horas do dia 30 de junho de 2016. Após o evento, será servido um jantar e, para bem organizar, solicitamos a gentileza de confirmar a sua presença até o dia 28 de junho pelo telefone 3265-1157. Na certeza de podermos contar com sua honrosa presença, agradecemos antecipadamente. Andréia Neuschwander, presidente. Erni Rudolfo Beig, presidente, que assumirá o Lions Club. Correspondência 194. Convite. O governo municipal de Agudo tem a honra de convidá-lo para a inauguração da ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Reis, no dia 30 de junho, às 14 horas, na rua Hugo Carlo Broni. Assina secretário de Educação e Desporto, Rosimere Martino Estrem, Valério Viritrebim, prefeito municipal. Correspondência de número 196. CTG Sentinela do Jacuí, senhor presidente. As invernadas artísticas, categorias Mirim, Juvenil e Adulto, do CTG Sentinela do Jacuí, têm a honra de convidar Vossas Excelências e familiares para o Arraiado Sentinela, a realizar-se no dia 3 de julho de 2016, a partir das 16 horas, junto às dependências deste Centro de Tradições Gaúchas. Certos de vossa presença e apoio, aproveitamos para renovar sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Kummer, patrão do CTG Sentinela do Jacuí. Correspondência de número 197. Grupo de Bolão Amizade Agudo, na Vila Agudo, Distrito de Cachoeira do Sul, em 30 de junho de 1956, no Bar Avenida, na Avenida Concórdia, um pequeno grupo de senhoras fundaram o grupo de bolão Amizade. As fundadoras foram Erna Martin, Jessi Berger, Almida Schneider, Juraci Losican, Lolita Berger, Renate Frase, Alinda Schiffelbein, Ana Unfer, Iris Martin, Hildegard Wegner e Odi Pahali. Iniciaram os treinos e jogos nas canchas de bolão do extinto salão de Luiz Germano Petter. A primeira presidente foi a bolonista Jessi Berger. Em 25 de julho de 1959, foram inauguradas as canchas de bolão da Sociedade Cultural Esportiva Centenário. Logo após, o Grupo Amizade filiou-se na sociedade e, juntos com a diretoria da mesma, foi elaborado o regimento interno do grupo, hoje estatutos. O presidente da sociedade era então o senhor Willy Ross. Os treinos eram terças-feiras à noite, como ainda são hoje. A integrante devia ser sócia ou o esposo da Sociedade Centenário. A contribuição para o grupo era mensal. Realizavam-se jogos de cartão, torneios por troféus, jogos amistosos com cidades vizinhas que tinham grupos de bolão feminino, como Santa Cruz do Sul, Sobradinho, Venâncio Aires, Santa Maria, Restinga Seca, Rincão da Porta, e grupos das localidades de Agudo, Várzea do Agudo, Linha Teutônia, além da nossa co-irmã, Grupo de Bolão Grenal, que após anos foi fundado e filiado à Sociedade Centenário. Participávamos nos desfiles da Semana da Pátria, cooperando com a data e o novo município de Agudo. O primeiro desfile foi em 1960, com o nosso primeiro uniforme. Ao todo tivemos 10 uniformes. Temos álbuns e registros desde o início até os dias atuais das atividades do grupo. Em 1986, participamos com esforço do então presidente do clube, senhor Sidney Berger, no Campeonato Estadual Feminino de Bolão em Carazinho. Formou-se a seleção agudense sob o comando do eficiente capitão Ciro Simon. A seleção foi formada entre as bolonistas do grupo Amizade e Grenal, filiadas à Sociedade Centenário. Foi uma ótima experiência e muito gratificante para os dois grupos femininos. Participaram 25 grupos de bolão no estado. Nós ficamos em 16º lugar. Conta o grupo Amizade com dezenas de taças, troféus e títulos que conquistamos e trouxemos para a nossa querida Sociedade Centenário, trazendo sempre junto a integração pelo esporte, respeito e novas amizades. Somos atualmente 29 bolonistas. Mensalmente nos reunimos com um jantar, com muita alegria e amizade. Temos hoje ainda uma das fundadoras no grupo de bolão, que desde o início é uma integrante, Jessi Berger, e mais, Lolita Berger e Juraci Losica. Todas as integrantes são importantes, pois sem elas não mais existiria este grupo 60 anos, pois a união faz a força. E para marcar esta data, o Grupo de Bolão Amizade convida a todos para neste sábado participarem de um jantar-baile com início às 19h30, nas dependências da Sociedade Cultural Esportiva Centenário. Muitas atrações serão apresentadas e um animado baile com o grupo Velhos Camaradas.
Continua aberto o espaço para leitura de correspondência recebida. Não havendo mais inscrições, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, as pessoas presentes, imprensa falada e escrita. Quero primeiramente dizer que hoje na sede do MPA falei com a senhora Eli Streckfried, que mora no Rincão de Mosquito, onde que ela me colocou que foi feita uma estrada no, ao lado da casa dela, foi colocado uns tubos, mas faltam umas duas cargas de pedregulho para melhorar a estrada. Daí eu coloquei isso para o secretário, ele falou que quando poderia ia levar lá. E também dizer que hoje eu recebi uma importante notícia, muito boa para os nossos agricultores, que na quarta-feira, aqui na Câmara Municipal, às 1h30, vai ter a assinatura de mais 12 casas do Movimento dos Pequenos Agricultores, o programa Minha Casa Minha Vida no meio rural. Onde que isso é muito importante, porque os nossos agricultores ganham R$32 mil agora, que não precisa devolver nada, e a contrapartida do agricultor é fazer a casa, portanto, o pedreiro. Um programa muito importante do nosso governo federal. E dizer também que, falando hoje com o provedor que colocou a internet na linha Boêmia, que amanhã nós vamos ver lá, foi colocado até o Marcelo Dunck, e tem um pessoal que adiante que quer, e amanhã nós vamos ver alguns pontos lá para colocar mais uma antena. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores que acompanham nossos trabalhos, todos presentes na galeria, em especial a nossa sempre primeira dama, dona Gessi, e em nome dela, cumprimento a todos do Bolão Amizade e a todos os demais presentes na galeria e também a todos que acompanham de uma ou outra forma nossos trabalhos ou pela rede social ou pela rádio. Dizer que na última sexta-feira participamos da reunião aqui na Câmara de Vereadores, assim requerida pela Câmara de Vereadores e também pela Administração Municipal, que tratou sobre a fiscalização sanitária que ocorreu através do Ministério Público aqui no município de Agudo. E nesse sentido, inclusive, na reunião eu comentei a respeito da questão do médico veterinário e também da questão da zootecnia, que o município de Agudo tem os dois cargos criados. E nesse sentido, pelo valor que tem o custo do médico veterinário, pelo valor que tem o zootecnista e o nosso está se aposentando daqui a 2 anos, em 2017, o 2018 se aposenta, do município fazer com que as atribuições do médico veterinário sejam mais completas. E nesse sentido, estou apresentando durante a semana um anteprojeto de lei para a administração municipal, no sentido de auxiliar para que o município, antes da contratação do médico veterinário, se assim eu entender, que já faça com as novas atribuições. Então, nesse sentido, estou encaminhando essa semana esse anteprojeto de lei, que com absoluta certeza vai ajudar naquelas questões e atribuições que são elencadas e que podem ser atribuições do médico veterinário, contemplando ali a questão de médico veterinário e também de zootecnista. Seria um funcionário para as funções que o município precisa. Seria isso aí, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Kleber Kassel.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, a todas as pessoas presentes aqui na galeria, em especial nossa sempre primeira dama, dona Gessi, e as demais integrantes do grupo de Bolão Amizade, parabenizar a todas vocês por nos propiciar com esse acervo histórico, né, que vocês estão fazendo de 60 anos do grupo Bolão Amizade. Então isso é história nossa, história de Agudo, história de luta, de conquistas, de muita coisa que aconteceu. E fica aqui, mais uma vez, reforçando o que o vereador Wilson Dias já fez, esse convite a todas as pessoas para sábado à noite, às 19 horas, junto ao Clube Centenário, confraternizar com essas pessoas essa história viva ainda dentro do nosso município de Agudo. Então fica mais uma vez o convite. Quero fazer aqui um reforço às palavras do vereador Carlito Schiffelbein em relação à nossa reunião na última sexta-feira, reunião muito importante, onde o Poder Executivo, junto com o Legislativo e a nossa comunidade, se reuniu para debater o acontecido de uma semana anterior. É importante para que as pessoas vejam que os poderes estão unidos e trabalhando em prol do desenvolvimento do município de Agudo. Ninguém está puxando a brasa para o seu lado, mas sim para o desenvolvimento coletivo. Logo depois da reunião, eu tive a oportunidade de almoçar junto com o prefeito de Jaguari, ex-prefeito de Jaguari, João Mário. Ex-prefeito por quê? Porque ele renunciou há poucos dias e está indo a Brasília, onde vai trabalhar junto no Ministério com o ministro Osmar Terra. E nesse almoço com o prefeito de Jaguari, o ex-prefeito, João Mário, eu coloquei para ele sobre a nossa reunião e lá ele me relatou o programa das microagroindústrias que eles criaram. Eu achei de suma importância, pena que eu não pude ter a oportunidade de ter conversado com ele antes e não teria, assim, trazido para a nossa reunião essa ideia que Jaguari fez e está conseguindo. O prefeito de Jaguari, ele criou o programa Microagroindústria no município. O que, que é isso? Assim como eu coloquei aqui na reunião, que hoje uma agroindústria de queijos, para se colocar dentro das legislações padrões do município, do estado que querem, ela não baixa de 100 a 150 mil reais. E o prefeito lá de Jaguari, com um auxílio, não financeiro, mas um auxílio de material, num programa criado dentro do município, vereador Wilson Dias, ele apenas dá uma contrapartida de R$2.000 em material, em uma pia de inox, em azulejo. Ele cria, vereador Alexandre, na sala ou uma peça na propriedade daquela pessoa que tem lá, eles querem fazer 30 quilos de queijo por semana. E ele conseguiu fazer isso. Então, é um programa para a gente ir olhar, né? Falei com o vereador Márcio também. É um programa para a gente ir olhar, ver, tirar uma ideia e de repente adequar ao nosso município, à nossa realidade. E lá está funcionando e há poucos dias atrás recebeu um prêmio, no qual também foi destaque na região de Jaguari, na região ali de Santiago. Ele recebeu um prêmio por incentivo à questão da agricultura familiar. Não só no queijo, eles conseguiram também em outros produtos de origem animal. É muito importante isso. Então, fica aqui a ideia, e quero conversar com o prefeito, não tive a oportunidade de conversar com o prefeito depois disso. No dia também estava presente nesse almoço, e foi um almoço não formal, foi assim o acaso que aconteceu. Estava também o secretário Ademir e o funcionário Dudu. Então, a gente pôde debater e trocar umas grandes ideias sobre isso. No mesmo dia, recebi lá também uma auditora fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, amiga, conhecida, pessoal minha, e aonde a gente estava conversando, e ela está fazendo um grande trabalho no Estado do Rio Grande do Sul, palestrando para municípios sobre a questão da recuperação do ISS junto às instituições de crédito, junto aos bancos, que... Ela me colocou valores ali e é um absurdo que os bancos devem para os municípios. Vereador Gerson, o banco ele cobra uma tarifa de serviço. E aí o que acontece? Ele gera uma prestação de serviço. E quando se gera uma prestação de serviço, isso requer a questão do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN. E os prefeitos que não vão cobrar ou a parte fiscal do município que não cobra, muitos bancos não pagam. Eles criam lá uma conta, um fundo de investimento a fundo perdido, lá eles depositam aquele dinheiro lá. Se o prefeito não for buscar, aquele dinheiro fica lá aplicado, rendendo juro para o banco. Então, a auditora essa me relatou vários fatos que aconteceram aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde em Cachoeira do Sul foi um dos maiores rombos que aconteceu. E ela me colocou que está aí à disposição. Também quero conversar com o secretário Ademir sobre isso, sobre esse assunto, para ver como que está a situação do município de Agudo. Apesar dela ter me passado aí um site onde a gente pode acessar e ver mensalmente quanto que movimenta as instituições financeiras de cada município do Brasil. Então hoje está tudo interligado. Os prefeitos, os gestores públicos, eles precisam estar ligados também, conectados à rede, a internet, porque ali as coisas acontecem. Diferente, dona Gessi, de quando era antigamente, que a notícia demorava para chegar. Hoje não, as coisas estão acontecendo em tempo real. E se a gente não se ligar, se a gente não pegar rápido essas coisas, elas passam e tem gente mais esperta. Ela me relatou que uma gerente de um banco, e ela não quis citar, fez essa... conta, investimento, a fundo perdido, ISS do município tal. E ela pegava e aplicava o dinheiro. E o prefeito não ia lá buscar o dinheiro. O prefeito não pedia aquele dinheiro. Se não cobram, tu não paga. É assim. E as instituições financeiras são assim. Eles têm, né, seu lado. Eles sabem cobrar, mas na hora de pagar eles ficam na deles. Eles sabem aplicar dinheiro. E era um desses bancos privados, assim. O que que aconteceu? Essa gerente, ela passou 5 anos sem precisar pagar, porque ninguém cobrou. O juro que rendeu lá, quando o município cobrou, o juro pagou a dívida, que é só 5 anos retroativos, e o banco deu a ela uma casa no condado, em Capão da Canoa, de presente. Para quem conhece o condado, sabe que as casas lá não baixam de 2, 3 milhões de reais. Então seria isso, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que se fazem presentes aqui no plenarinho, também as pessoas que acompanham os trabalhos desta casa junto aos veículos de comunicação. Quero que sejam encaminhadas algumas indicações, uma vez que fui procurado por moradores. Morador aqui da linha Teutônia, senhor Mário Dunck, fez a reivindicação de que fosse feita uma melhoria ao acesso de sua propriedade, uma vez que, segundo ele, há muito tempo está necessitando uma melhoria. Também esteve conversando comigo durante essa semana morador da parte norte do nosso município, na divisa de Agudo com o Cerro Branco, o senhor Paulo Efo, e me relatando de que ele já está inscrito há alguns anos para receber algum trabalho da patrulha agrícola e, no entanto, até o momento ele ainda não recebeu o trabalho, sendo que as máquinas estiveram muito próximo à residência dele. Também fui procurado por moradores do Rincão Despraiado que pediram para que fizesse a solicitação de substituição de lâmpadas em frente à propriedade da senhora Erika Milbrat, e com certeza tem outros, a necessidade de que seja feito um reparo nessa toda a trajetória da estrada do Rincão do Despraiado, porque ali tem muito trânsito e também à noite. Hoje fui procurado por morador aqui da cidade, idoso, que me questionou da questão de que em que situação estava a alteração da legislação para que fosse incluído também o espaço especial para estacionamento do idoso aqui no nosso município, para que ele também tivesse uma credencial, assim como tem o deficiente físico. Não tanto quanto o uso aqui no nosso município, mas, segundo ele, a necessidade, quando ele se dirige a Santa Maria ou outros centros, que lá tem um espaço e sem a credencial, eles não permitem que seja usado esse espaço. Então, deixar aqui, relembrar, porque já foi mencionado algumas semanas atrás, ver em que situação está isso, se o prefeito está fazendo algo nesse sentido para que aconteça essa alteração nessa legislação. No sábado eu me desloquei nas proximidades do Moro Agudo, do mercado Moro Agudo, e vendo ali o desenvolvimento, inclusive construções que tem ali, fui trocar algumas ideias com o meu colega no ramo do supermercado, o senhor Hernani Dum, que ele me relatava de que há mais de um ano já ele adquiriu alguns tubos para que fossem enterrados na Avenida Borges de Medeiros, e, segundo ele, está já cansado de promessas e até o momento ainda não recebeu esse benefício. Segundo ele, tubos adquiridos com recursos dele, não da prefeitura, e diz ele que já entrou em contato com servidores encarregados desse setor e que disseram a ele que não teriam tempo para fazer, ou então prometeram e não fizeram até o momento. Então, para que se faça, pelo menos uma vez, já que o contribuinte se prestou a adquirir esses tubos, para que seja feito a colocação desses tubos no local para melhorias naquela localidade. Seria esse nesse instante, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, o vereador Aliceu Klein, colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria, em especial cumprimento a sempre primeira-dama, dona Gessi Berger, que se faz presente conosco nesta noite, ao grupo de Bolão Amizade, pelos 60 anos, e a equipe da direção, junto aqui na sessão de hoje, as pessoas que nos acompanham via internet, via rádio Agudo e Alternativa, a todos o cumprimento. Dizer que estive hoje na localidade de Linha Boêmia, e um dos trabalhos que há muito tempo estava sendo pedido para a administração municipal, próximo ao comércio do seu Leonir Halberstadt, tinha uma tubulação que, naquelas chuvas mais fortes, foi rompido ou levou junto com Arô e Curupá, e hoje estava sendo feita a colocação de uma nova tubulação maior para a estrada geral que vai em acesso a Ibarama. Então, ficou bem colocado. Eu acho que é um dos trabalhos que a administração estava devendo àquela comunidade lá, mas hoje foi feito. Então, é uma estrada com bastante movimento e cabe ressaltar que tem que ser feito o reparo porque pode causar acidente. Então, hoje foi feito e parabéns à Secretaria de Obras que conduziu o trabalho e fez da melhor forma possível. Dizer também que, escutando as colocações do vereador Gerson, estive junto ao prefeito municipal na semana anterior e ele me colocou que parte dos trabalhos da localidade de Linha Araçá, com a divisa com a Lagoa Bonita, não foi concluído e que as máquinas voltarão lá a fazer o trabalho dessas pessoas que ficaram sem ser atendidas nesse primeiro momento. Então, acredito eu que nessa semana ou na próxima semana a administração estará lá recuperando ou prestando o serviço para aquelas pessoas que não foram atendidas. Também dizer que participei da audiência pública que aconteceu na Câmara sobre a fiscalização sanitária e sobre a autuação que o Ministério Público fez ao nosso município. Dizer que, em primeiro lugar, aqui a Câmara de Vereadores, todos os vereadores estavam, antes da audiência pública, numa reunião junto ao prefeito municipal, no gabinete do prefeito, colocando a situação ao prefeito e convocando e pedindo ao prefeito que buscasse uma conversa com o comércio local aqui do nosso município. E aconteceu então a audiência pública na última sexta-feira, e a gente viu que grande parte do nosso comércio, das pessoas que têm o comércio aqui no nosso município, estava presente. Acho que foi uma audiência importante, uma audiência que se debateu vários segmentos do comércio e a fiscalização nossa do município, explicando às pessoas que são proprietárias do comércio o que pode e o que não pode. A gente sabe que as exigências persistem cada vez mais. Dei um exemplo que estive, foi a semana passada ao estado de Santa Catarina, numa viagem rápida que eu fiz por motivos de problemas da família, e a gente viu que, e conversando com o pessoal de lá, o pessoal que tem o comércio na cidade de Mondaí, Santa Catarina, e explicando tudo o que aconteceu aqui no nosso município, a gente viu que o trabalho de fiscalização sanitária, o trabalho de fiscalização no comércio lá é bem maior que aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, acredito eu que dificilmente nós conseguiremos diminuir o tamanho da fiscalização que acontece aqui no estado do Rio Grande do Sul, uma vez que sou conhecedor, tem aqui um matadouro aqui no município de Ibarama, que o matadouro teve que investir quase 4 milhões para adaptar as exigências hoje que precisa ser feito para se abater um animal. Então, essas exigências vão persistir, a gente tem que se adaptar e buscar uma solução que não custe tanto ao comércio, que cada vez mais paga impostos aí, e a gente sabe que a taxa é muito alta. Então tem que achar uma solução importante para os dois lados, para o lado de quem vende ao comércio e o comércio que vende as pessoas que precisam comprar. Estive também no município de Ibarama e tem uma comunidade que foi adaptado ou recebeu um container que foi adaptado a uma comunidade, a comunidade de Linha Salete, município de Ibarama, onde foi feito um beneficiamento da mandioca. Então, quero ir lá, ver como é que está funcionando esse container, é dentro de um container, foi adaptado, e lá será feito o beneficiamento da mandioca descascado e outros aproveitamentos da mandioca. A gente viu aqui o que aconteceu nos mercados. Mandioca descascada foi recolhida porque não tinha procedência, não tinha uma embalagem onde mostrava a validade, onde mostrava o produto. Então a gente viu esse problema, estive em contato com o município de Barama, eu vou ir lá olhar como é que está sendo feito esse beneficiamento lá na localidade de Linha Salete. A comunidade acampou esse container com adaptado para o beneficiamento e as pessoas levam até lá e fazem o beneficiamento e vendem ao comércio e local e regional aqui da região, Centro-Serra. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Márcio Hallstatt.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores. Saudação muito especial a todos que nos acompanham aqui na galeria e também saudação aos que acompanham pelos meios de comunicação. Em primeiro lugar, parabenizar muito especialmente aqui aos integrantes do grupo Bolon Amizade pelos 60 anos de fundação que vão ser comemorados neste sábado. E com toda certeza, os parabéns profundos realmente em nome da sempre primeira-dama Gessi, que realmente este grupo é uma demonstração de muito carinho, de muita insistência e com toda certeza um exemplo acima do esporte, um exemplo de vida dentro do nosso município. Me chamou muita atenção hoje de manhã e a gente sabe que todos nós sabemos que nós ligarmos os telejornais, independente em qual rede que nós tivermos, se nós tivermos Globo, Record ou qual que seja, os meios de comunicação, para a gente escutar uma notícia boa dentro do nosso país hoje, como é complicado, né? E me chamou muita atenção hoje de manhã, estive acompanhando parte do Bom Dia Brasil, e a questão principalmente da segurança pública, onde eram vários assassinatos no fim de semana, independente de estado, e me chamou muita atenção o pronunciamento do Alexandre Garcia, direto de Brasília, em nome da segurança pública. Acho que não é somente a segurança, colocarmos a educação, a saúde do nosso país, realmente nós temos um decréscimo muito grande, uma preocupação muito grande para o nosso futuro. E o Alexandre colocava em questão da segurança pública, a preocupação hoje, e isto todos nós brasileiros, agudenses, que somos hoje com toda certeza, a preocupação é enorme. Porque infelizmente são 150 assassinatos por dia no nosso país. Isso são dados confirmados que ele destacou. E infelizmente as nossas leis brasileiras nos últimos anos só estão fortalecendo os criminosos. Então isso é uma preocupação muito grande. E todos nós sabemos que segurança, saúde e educação são três áreas que têm que caminhar juntos e caminhar bem para a sucessão das nossas gerações e com toda certeza gerações futuras que estão vindo no nosso país e no nosso mundo. Então isso é uma preocupação realmente de um destaque muito grande, a gente sabe disso. E como ele bem colocava, infelizmente parece que os nossos governos, nossos deputados, senadores que estão ali para fazer as leis, infelizmente são as únicas pessoas que não estão percebendo que isso está acontecendo cada dia mais e mais. E são muitos casos relatados que a gente sabe, acompanhando os telejornais, que a polícia muitas vezes troca tiros, são policiais morrendo e não dá nada. São pessoas trabalhadoras sendo executadas e depois, o que dá? Muito difícil dar alguma coisa. Agora, são policiais, quando executam um criminoso, primeira coisa, vão responder ao processo, são afastados de seus cargos. Então, infelizmente, é como Alexandre falou, as leis brasileiras estão fortalecendo somente os criminosos. Porque quem está defendendo e fazendo a sua parte para tentar garantir a segurança de nós brasileiros, ou de nós agudenses, de nós gaúchos, em todo o país, quando infelizmente executa um criminoso, muitas vezes, até com toda certeza, se defendendo da sua própria vida, a punição para ele é muito severa, enquanto, se é o contrário, trabalhadores ou crianças sendo executadas, do outro lado, infelizmente, não dá nada. Então, isso é uma preocupação muito grande e deve ser de toda nossa. E acho que cabe de cada um de nós, cobrar isso aos nossos representantes que estão lá em cima, deputados federais, principalmente senadores, para que isso possa ter um sinal de luz para o país, com toda certeza, um país tão rico que é o Brasil, com uma história tão bela, um país que produz de ponta a ponta. E hoje a gente, infelizmente, para ter uma notícia boa do nosso país, seja a área que for, é muito difícil, porque o nosso país realmente está caminhando num caminho que deixa todos nós apavorados, e isto em áreas que, infelizmente, a gente tem muita segurança, com toda certeza, em primeiro lugar, saúde, que cada um de nós que hoje não possa precisar, amanhã, quando bem, vai precisar, e a educação, desde geração de geração em pequenos, com toda certeza, tem que caminhar juntos. Então, isso é uma preocupação muito grande e deve ser de todos nós. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade aqui presente, uma saudação especial aos integrantes do grupo de Bolão Amizade, em especial a senhora Gessi Berg, sócia fundadora, dizer que realmente é com muita alegria receber vocês aqui nesta noite, e a fórmula mágica de que este grupo existe há 60 anos, com certeza, está no nome do grupo, onde existe amizade, amor, carinho, confraternização. Com certeza vamos, muitos e muitos anos ainda, ter este grupo trazendo esta alegria para o município de Agudo. Como foi dito na mensagem do histórico do grupo, que há muitos anos atrás disputou um campeonato em Carazinho. Tive a alegria também de, neste sábado, estar em Carazinho participando da 43ª Conferência Distrital do Rotary Club, onde diversas autoridades estiveram presentes, entre elas o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira de Oliveira. Dizer que ficamos muito felizes em ouvir todas as atividades que o Rotary faz a nível mundial, a nível de nosso estado, de nosso município e de nosso país. E com certeza, diversas pessoas integrantes também desse grupo Amizade fazem parte da Casa da Amizade, que é um ramo de atividades também do Rotary. E a dona Gessi, além de fazer parte da Casa da Amizade, ainda é rotariana, nossa companheira do Rotary. O Rotary tinha como lema este ano: seja um presente para o mundo. E para o próximo ano, o Rotário, que inicia em julho, que é 2016-17, o Rotary a serviço da humanidade. Com certeza, tantos serviços prestados já à humanidade, como a erradicação da paralisia e tantas outras. Também quero me dedicar um pouco ao que foi anunciado pelo colega vereador Alexandre, sobre mais a entrega de mais 12 casas, projetos para a construção de casas no meio rural, através do movimento Os Pequenos Agricultores. Dizer que todas as vezes que ouço esta notícia, eu fico muito feliz, porque por diversos anos, tanto o movimento Os Pequenos Agricultores, como sindicatos trabalhadores rurais, conseguiram, através desta inovação do governo federal, construir casas no interior do município, para que realmente as pessoas que lá produzem, que lá trabalham, tenham também a sua casa melhorada através de um custo subsidiado. Isto é muito importante. Eu ainda sonho que um dia o governo federal também faça o financiamento com juros de Minha Casa e Minha Vida, para que os agricultores possam também financiar as suas casas no interior. Hoje, somente com este juro subsidiado, é dentro do perímetro urbano. Eu acho que o governo deveria abrir isto aqui também, fora do perímetro urbano, com este juro, para que as pessoas, até vizinhas à cidade, talvez 1 quilômetro ou 2 fora da cidade, possam adquirir um terreno com valores bem abaixo do valor alto que está custando hoje um terreno dentro do perímetro urbano. E só com essa diferença, com certeza, eles poderiam construir a sua casinha, financiar a sua casinha e poderiam estar trabalhando no perímetro urbano e se deslocando no fim do dia para a sua casa um pouquinho fora. Isso deveria acontecer o mais breve possível. Seria isso, senhor presidente, neste momento.
Também vou aproveitar o espaço para fazer uma manifestação. Primeiramente, em meu nome, em nome da Câmara, parabenizar o Grupo Amizade, 60 anos, uma vida dedicada ao esporte, que é o bolão, a confraternização, a amizade entre vocês. Isso não é qualquer grupo que resiste ao tempo. Então, vocês todos estão de parabéns. Também cumprimentar o Ricardo e o Robson, jovens que têm vindo frequentemente assistir às sessões, são integrantes do Conselho de Turismo do município, onde nós precisamos achar uma forma de cada vez mais divulgar o turismo rural e também aqui da nossa cidade. Precisamos achar formas. Esses dias até nós estávamos conversando com a Cláudia de algumas formas de achar um jeito de melhor divulgar o turismo. Também sobre o que o Paulo e o Alexandre comentaram, o que o governo, os últimos governos do PT deixaram de bom, deixaram de herança boa, foi as casas para o pessoal do interior. Então são praticamente com custo mínimo, que cada um tem que arcar. Era uma coisa que não permitia, que a Caixa não permitia financiar esse tipo de financiamento, e o MPA e o sindicato vêm fazendo isso, e que bom que vem fazendo, e que bom que não cortaram e que continua acontecendo. Então são coisas boas que precisam continuar acontecendo. O colega Márcio também falou que precisamos luz dos nossos deputados. Eu já não sei se precisa luz ou precisa uma bomba em Brasília, porque tem coisas lá que acontecem que tu nem pensa que possa ter acontecido lá. Então, tomara que tenham luz, Márcio, e que essa luz possa transmitir para eles ideias boas e que possamos ter uma política melhor e não essa politicagem que tem hoje. Também aproveitar e cumprimentar os servidores da prefeitura que se encontram presentes, o Tairo, o Mauro. Então, cumprimentar a todos que se fazem presente nessa sessão. Passamos agora para o espaço do grande expediente. O espaço da tribuna livre, onde hoje prejudicado por não haver inscrições, passamos ao espaço do grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Itamar Puntel e o vereador Gerson Halberstadt. Com a palavra, vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Vereador Gerson Halberstadt. Passamos agora, então, ao espaço da ordem do dia, onde eu peço que o secretário faça nova verificação de quórum.
Permanecem todos presentes, senhor presidente, a quórum para a instalação da ordem do dia.
Na ordem do dia temos o projeto de lei 11/2016, que autoriza a contratação de nutricionista e professores para suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público. Coloco o projeto 11/2016 em discussão. Projeto 11/2016, que tem os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator é o vereador Gerson Halberstadt, com parecer favorável, acompanhado dos demais. Também, parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, com o vereador Itamar Puntel é relator, também favorável, acompanhado dos demais. Coloco o projeto de lei 11/2016 em discussão. Não havendo inscritos, coloco o projeto 11/2016 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, levantes. Projeto 11/2016, que autoriza a contratação de nutricionista e professores para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, aprovado por unanimidade de votos. projeto 12/2016, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e vereadores, dos secretários e do presidente da Câmara para o período 2017-2020. Comissão de Constituição e Justiça, relator vereador Kleber Kassel, com voto favorável acompanhado dos demais. A Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, vereador relator Márcio Halberstadt, com voto favorável acompanhado dos demais. Coloco o projeto de lei 12/2016 em discussão.
Vereador Kleber.
Com a palavra, vereador Kleber.
Senhor presidente, como relator do projeto de lei 12/2016, que dispõe sobre a fixação e subsídio dos agentes políticos desse município, foi tema de grande debate dentro das comissões e entre os colegas vereadores. E só para relatar aqui, que não está no momento fixado para que as pessoas entendam, os vereadores não estão autorizando nenhum tipo de aumento à matéria, aos subsídios. Vai se manter como está, não tendo nenhum reajuste. Sendo que, na verdade, nós vamos ter uma defasagem do IGPM deste ano, que deve de girar entre 10% e 12%. Então, em vez dos vereadores estarem reduzindo, não se dá aumento, da mesma forma há uma redução ali dentro. Então, a matéria foi tema de grande debate, foi bastante discutida entre os colegas vereadores, assim aprovada por todos lá. As comissões também deram seus pareceres e eu peço aqui, como relator da matéria, que... Sim, bem lembrado, vereador Wilson, o reajuste do IGPM, os próximos agentes políticos, o aumento para o prefeito, vice, secretário, presidente da Câmara e vereadores somente em 2018 pela fixação do IGPM. Então, vão ficar 2 anos sem nenhum tipo de aumento. Então, foi tema de grande debate e peço aqui aos colegas vereadores então que votem favorável à apreciação dessa matéria.
Continua aberto o espaço para discussão. Não havendo mais inscritos, coloco o projeto de lei 12/2016 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, do contrário, levante. Projeto de lei 12/2016, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e vereadores, dos secretários e do presidente da Câmara para o período 2017-2020, aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora para o espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever. Está aberto o espaço para inscrição. Não havendo inscrição, declaro encerrado a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão. Próxima sessão, dia 4 de julho, ocorrente.